Espaço aberto.
Música, cultura e notícias brasileiras na sua rádio Dreieckland.
Musik, Kultur und Nachrichten aus Brasilien. Nur hier auf Radio Dreieckland.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
Queridas, queridas ouvintes do Espaço Aberto, seu programa brasileiro aqui na Rádio Dreieckland, 102,3 MHz no seu rádio, na frequência rdl.de, na Mediateca, 7 dias depois da edição e também na opção de live stream, hoje, domingo, de 11 ao meio-dia, e na segunda-feira, reprise das 2 às 3 da tarde. Hoje eu estou com você, Valéria Silva, durante uma hora com uma entrevista sensacional, exclusiva, com o roteirista e diretor do filme Casa Branca, Luciano Vidigal. E como esse é o meu primeiro programa do ano, eu desejo a todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje um ótimo ano de 2026. Muita saúde e muita energia para enfrentar o dia a dia. A entrevista com Luciano Vidigal tem um motivo, gente, e é um motivo mais do que especial. Vamos conversar com ele hoje sobre esse filme sensacional que é Casa Branca, mas também vamos lembrar você de que há uma segunda chance para assistir a esse filme aqui na cidade de Freiburg. Na quinta-feira, dia 15 de janeiro, às 21h30, o filme Casa Branca, que fez um sucesso enorme no Festival Cine Brasil no fim de novembro de 2025, vai ser reprisado. Então, não perca essa chance de ver ou rever Casa Branca e avise a todo mundo. Casa Branca, quinta-feira, dia 15 de janeiro, no Comunale Esquino de Freiburg, às 21h30. E daqui a pouco a gente fala mais com o Luciano sobre carreira, projetos, sobre esse filme e sobre outros filmes também. Antes disso, a gente toca mais um pouquinho de música. E hoje a gente toca algumas canções da trilha sonora do filme Casa Branca, composta por Guga Bruno e Fernando Aranha, além de outras músicas que escolhi para você. Bom dia, Luciano. Tudo bem com você?
Bom dia, Valéria. Tudo bem? Um prazer estar falando aqui contigo.
Muito obrigada por você tirar seu tempo, super ocupado, diretor com projetos dos quais a gente vai falar e com muita coisa para fazer, né, no seu métier. Muito obrigada mesmo por ter esse tempo aqui, tirar esse tempo para conversar com a gente, para falar. Principalmente do filme intitulado, ou pelo Comunale Esquino aqui em Freiburg, O Querido, Mais Querido do Público. Foi esse ano no Cine Brasil. Eu não vou, não, não, ninguém pode dizer que esse título fui eu que dei. O pessoal do Comunale Esquino, a direção do Comunale Esquino, que escolheu esse título aqui para vocês. A gente vai conversar hoje com você, Luciano, sobre o filme, claro, sobre o Casa Branca, que recebeu esse título do filme mais querido do público, preferido do público. E quero falar também um pouquinho da sua trajetória, né? E, enfim, e como é que foi para você, tá, estar aqui com a gente? Nós adoramos te receber aqui. Então, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco mais uma vez.
Ah, eu que agradeço. Pô, bom dia a todos, a todes e a todas que estão com a gente aqui no Espaço Aberto, né? É importante falar sobre a cultura brasileira, sobre o cinema negro brasileiro. E é isso, estou aqui para troca. E falar com você, Valéria, que é uma pessoa que eu conheci, que tem uma história bonita também, que também é uma referência. Então vai ser uma troca massa.
Ah, com certeza vai ser muito legal conversar com você. Estou muito honrada. Antes da gente começar a nossa conversa, mais um pouquinho de música.
O que no balô.
Luciano, você esteve aqui na cidade de Freiburg, na Alemanha, com a gente aqui. Estou falando, esteve na cidade de Freiburg, mas você rodou a Alemanha com o filme Casa Branca, pelo Cine Brasil, né? O Cine Brasil que completou esse ano 20 anos, também de luta por esse cinema que não é tão mostrado aqui na Europa, por um cinema negro e um cinema que fala do Brasil real. Por isso eu amo tanto esse festival. Você esteve aqui em novembro, foi no último dia do festival. Você veio aqui para uma conversa muito, muito gostosa com o público no final do filme Casa Branca. Mas nem tudo, né? A gente não conseguiu conversar sobre tudo. Você antes esteve em Berlim também, né? Você esteve em Berlim, porque a sede do festival é em Berlim. Né? E queria que você contasse para a gente um pouco dos bastidores, que é uma coisa que a gente não lê em todos os veículos. Eu pesquisei e encontrei, né, que o filme foi muito premiado. Queria que você falasse primeiro, antes da gente contar a história do filme, conta um pouquinho dos prêmios que esse filme recebeu, que eu acho muito importante a gente também ressaltar.
Oi, Valéria, conto sim, imagina, com o maior prazer. Eu estou muito feliz com a trajetória do Casa Branca. É um projeto antigo, né? E eu confesso que agora eu estou muito mais relaxado, assim, com o caminho que o filme está indo, e estou recebendo também, assim, de uma forma muito positiva. Eu sempre falo que o Casa Branca, ele agora é o meu RG, né? Dentro do meu ofício como cineasta, nesse lugar de eu me comunicar com o mundo, um olhar sobre a minha ancestralidade, olhar sobre o meu território, que é a favela, olhar sobre o meu povo preto brasileiro, isso tudo através do cinema, e tá indo muito bem, assim, sabe? Eu tô celebrando esse lugar. O filme, ele começou no Festival do Rio, que é um dos maiores festivais da América Latina ali, foi a primeira exibição do filme, e já saiu ali com 4 prêmios, né? E depois o filme ganhou mais 9 prêmios, né? Então, ao total, assim, são 13 prêmios. Ganhou um prêmio internacional, né, no Festival de Cinema de Tóquio. Fiquei muito feliz também com esse prêmio, né? E eu vi o quanto o cinema, ele é poderoso no lugar mesmo, assim, que eu falo dessa comunicação geográfica, da gente, né, ultrapassar e falar sobre territórios. E isso, o cinema, ele é um poder, assim, nesse lugar. Então, o filme, ele tá indo muito bem. Ele continua ainda seguindo essa carreira internacional, mas fora do Brasil, ele estreou em Turim, na Itália. O filme já foi à Bolívia, o filme já foi a Los Angeles, Tóquio, Berlim aí. E é isso, assim, eu sempre lembro de uma frase do Kleber Mendonça Filho, que eu acredito que é o nosso próximo candidato ao Oscar com o filme O Agente Secreto. Ele fala uma coisa muito legal: eu sempre tento ir aonde o meu filme vai, né? Então, Casa Branca é isso. Quando eu posso, eu vou com ele. Não só aqui, em lugares aqui dentro do Brasil, mas como fora do Brasil também, assim. Então, eu tô muito feliz. O filme é uma trajetória positiva. E uma coisa muito emblemática, Valéria, que é bom de falar, é que o filme, pela Academia Brasileira de Cinema, que, enfim, indica, sugere os filmes brasileiros ao Oscar, o Casablanca foi um dos indicados, né? Primeiro teve uma lista ali, né, de alguns filmes, depois chegaram na shortlist, que são os 6 filmes brasileiros que a Academia Brasileira sugere para que seja indicado ao Oscar. E o Casablanca estava nessa shortlist, entre os 6 filmes brasileiros desse ano.
Tô sabendo disso.
É.
Se não falasse, eu ia
Então...
contar. É, tava dentro dos mais cotados, né? A shortlist é isso, não é?
É, então, imagine, é um marco, assim, a gente poder estar lá entre os grandes filmes brasileiros. Então, estou muito feliz com a trajetória do filme, assim, de verdade.
Ai, que legal. E você é modéstia? Ou você não conta que você fala só dos quatro prêmios no Festival do Rio, que é um conceituadíssimo, né? Um festival conceituadíssimo. Você recebeu também o prêmio de melhor diretor nesse festival, né?
Sim, exatamente, eu estou olhando, e agora, nesse exato momento, eu estou olhando aqui para o prêmio, que é o Redentor, que a gente fala. É
Ah.
outro marco também, Valéria, porque eu fui o primeiro diretor negro na história a ganhar esse prêmio, assim. E a gente tem tantos diretores emblemáticos, né? Se a gente for falar, né? Zsuzsa Mbubu, né? O próprio Jefferson D, agora o pessoal da Filme de Plástico. Muitos diretores e diretoras negras, assim, Viviane Ferreira, que foi comigo para Berlim, enfim, dentre outras. E mas eu fiquei feliz, assim, de poder ganhar esse prêmio, mas ao mesmo tempo também eu vejo que ainda é uma luta, né? O festival é tão antigo e agora que um diretor negro ganha o prêmio de melhor diretor, né? Então a
É.
gente entende que isso também é um reflexo do racismo estrutural que vai para o viés do cinema também, né?
Com certeza, na nossa conversa com o Sidney Martins, o curador do Cine Brasil, a gente conversou sobre esse teu prêmio e também foi um sentimento assim misto, né? A gente estava muito feliz pelo seu prêmio, mas ao mesmo tempo, né, o Sidney e eu, a gente falou, a gente não sabe se alegra com esse prêmio ou se fica pé da vida, né? Porque seu talento é inegável. A gente já vai falar de outras coisas que você fez. Você diz o Casa Branca é o seu RG, mas não é o seu primeiro filme, né? A gente está conversando muito sobre esse filme hoje. Vai ser o nosso foco porque o Casa Branca vai ser reprisado nos próximos dias aqui em Freiburg. Devido à recepção do público, ele vai ser reprisado e a gente vai levar de novo um público muito legal para o Comunales Kino aqui na cidade de Freiburg. Então a gente vai conversar muito sobre esse filme, mas eu quero falar com você também sobre outras coisas que você fez e sobre a tua trajetória pessoal mesmo, que é de muita luta, como você falou, né? De muita resiliência, mas principalmente de muito talento, né? Vamos ouvir um pouco de música e já já eu converso com você mais sobre esse filme que eu amei. Eu estava esperando um filme muito bom, mas assim, as pessoas choraram no filme, você sabe, né?
Obrigado. Feliz com essa recepção.
Sim, muito bonito, muito bonito, muito poético. Mas a gente vai falar já já, depois da música.
Sol de Nanã, eu a, 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 sol de Nanã, eu a. É uma singela oração, minha santa de fé. Meu cantar,
vibram as forças que sustentam
o meu viver. Meu cantar
é
um apelo que eu faço a Nanaê. Som de Nanaê.
Sou de Nanã, eu
ai, eu ai, eu ai.
preste atenção. Quero contar o sofrimento que eu passei sem razão. O meu lamento se criou na escravidão que forçado passei. Pois eu trazia lama e no coração. Sou de Nanã, eu
além da trilha sonora do filme Casa Branca, eu escolhi algumas músicas assim especiais para ouvirmos juntos hoje. E essa é uma delas. Cordeiro de Nanã, de Dadinho e Matheus Aleluia, com os legendários, os Tin Cans. E a gente continua a nossa entrevista com Luciano Vidigal, falando do filme Casa Branca, que a gente assiste essa semana de novo, dia 15 de janeiro, às 21h30, no Comunale Esquino, mas também contando sobre muitas outras coisas. Então, fique aqui com a gente. Bom, você já falou, Casa Branca, muito sucesso, muitos prêmios, voltando aqui a Freiburg e com uma carreira internacional muito bonita. E, enfim, você falou de coisas que a gente não vê o tempo todo. Mas agora eu queria que você contasse para a gente sobre o que a gente viu na tela. Como é que surgiu a ideia de você filmar Casa Branca?
Ah, hoje eu posso te dizer que esse filme é uma grande referência e também no lugar de homenagear a minha ancestralidade, assim, sabe? Eu, de cara, falo que é cinema negro, falo isso por um viés político de afirmação mesmo. Mas ele parte de uma história real, né? Eu gosto muito da vida real, gosto muito da rua, gosto muito da favela, que são fontes inspiradoras, assim, sabe? Com muitos personagens e histórias singulares. E eu gosto muito que me toca, né? Então, eu tenho essa premissa. Quando me toca e me arrebata, a caneta preta aqui entra em ação, assim, sabe? Então, a história primeiro começou ali com esse menino, né? Que é esse menino jovem, negro e gordo, né, que tem um corpo. É bom falar também dessa questão desse protagonismo de ser um jovem preto e gordo, que eu acho que quebra paradigmas também, que é o Dé, né, que é um menino muito carinhoso, muito afetuoso e que tinha uma relação muito bonita com seus amigos ali, jovens. Isso me chamou muita atenção. E depois a minha vizinha, né, que estava na fase terminal ali da doença de Alzheimer. E eu fiquei muito impressionado, né, com esse lugar da doença de Alzheimer e eu queria muito escrever sobre aquilo. Então, eu juntei aqueles dois mundos e fiz essa história desse menino que vive com a avó, que está em iminência da morte e que é realmente. Ele já recebe no início da história esse diagnóstico de que a qualquer momento ela pode vir a falecer, porque ela está na fase terminal da doença de Alzheimer. E ele resolve, com seus dois melhores amigos, aproveitar os últimos dias de vida da sua avó, assim, tentar realizar todos os seus desejos, enfim, antes dessa partida dela. Então, esse filme acaba criando também uma coisa que a gente está muito simbolizando aqui, que é o cinema negro afetivo, né? É um filme que ele fala sobre o afeto, e eu sentia muita carência dessa ferramenta do afeto no cinema com os corpos pretos, né? Então, é isso, assim. O Casa Branca, ele tem essa premissa principal, assim.
Você juntou nesse filme não só essa questão de mostrar um corpo que é sempre invisibilizado, né? O jovem negro, gordo. Você mostrou a afetividade negra, que também é invisibilizada, a afetividade dentro das famílias negras, que é uma coisa também invisibilizada na mídia, porque ela existe e você não mostra, você, quer dizer, ela existe, mas a mídia não mostra, e você mostrou isso no filme. E você mostrou também jovens que buscam outros caminhos e que mostram uma solidariedade entre si também. Eu acho que teve essas camadas diferentes, né? Não
Sim.
só a solidariedade que existe nas comunidades, mas você mostra também jovens que se alegram, que dançam, que se divertem, que têm também uma sexualidade que não atende aos padrões conservadores que esperam. Que esperam delas um determinado comportamento, né? E eu achei também muito bonita a cena onde você mostra um dos protagonistas com uma mãe, né? Aquela conversa com a mãe sobre o amor. E queria que você falasse um pouquinho disso.
É.
Quando você pensou, vou contar essa história do jovem que cuida da avó. Que está com Alzheimer na fase terminal da doença. Você, como é que você pensou? Não sei, eu estudei jornalismo, né? Então tenho o pessoal da minha época, tem muita gente aí ativa, mas eu não estudei cinema. E o cinema tem essa coisa de você pegar elementos, né? Que você falou, histórias singulares. Então, você pegou uma história de amor dos dois jovens, depois você pegou estratégias para enfrentar as dificuldades do dia a dia, mas ao mesmo tempo tem muita alegria ali, muita aventura, né? Aquela
Sim.
subida no morro. Como é que você
É.
teve a ideia de misturar isso tudo? Isso que eu queria saber.
É, eu acho que assim, eu falo a verdade, né? Eu sempre falo que eu sou calcado na verdade. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante dizer, é que a partir dos anos 2000 ali, a gente tem, surge um novo sistema brasileiro, eu acho, assim, um novo olhar sobre o sistema brasileiro, que é quando a gente começa a ter acesso às novas tecnologias digitais, né? O cinema, ele sai dessa transição, que era um filme de películas, né? Totalmente elitizado, né? Película era, realmente era um produto muito caro para você poder realizar cinema, né? A gente lembra quando a gente era película, a gente trabalhava com sobras de negativos, né? Para poder realizar curtas-metragens, enfim. E de repente chegam as câmeras digitais, né? Chegam esse equipamento, que é esse grande boom tecnológico no mundo, nos anos 2000, junto com a internet também, que é um espaço ali de você poder mostrar e trazer diversidade de olhares. E também tinha o Gil como ministro da Cultura, Gilberto Gil, isso foi muito emblemático. Ele tinha enfim, um programa chamado Ponto de Cultura, que levavam, enfim, tecnologias para aldeias indígenas, favelas, cantos do Brasil. Isso fez com que a gente tivesse acesso a essas tecnologias, a gente pudesse contar nossas histórias. Foi a partir daí que surgiu esse novo olhar. Então, a partir daí, você viu um cinema negro nesse lugar de pluralidade, de falar a verdade, porque quando você viu o cinema brasileiro, por outros viés, existe ainda um certo fetiche, né? De querer mostrar a nossa cultura muito ligada ao estereótipo, muito ligada ao sensacionalismo, e coisas que não são verdade, né? Na verdade, é isso. Então, quando o Casabranca, ele tem muitas camadas, mas são camadas calcadas nas verdades. São meninos que sonham, são meninos que são amigos, são meninos que têm complexidades, tem uma questão familiar ali presente, tem uma ausência paterna. Né? Tem descobertas, tem despedida, tem afeto, tudo isso é verdade, tudo isso existe dentro de uma favela que eu sou nascido e criado há 45 anos. Então é sobre isso, e não só eu estou fazendo isso. Eu vi o filme da Viviane Ferreira que falava sobre um romance, sobre uma família preta. Então, essa geração que surgiu nos anos 2000 veio com esse olhar. Precisamos mostrar ao nosso povo com um olhar mais humano, verdadeiro e coerente. Por isso que eu falo que é ancestral, né? Que é você quebrar paradigmas e você se defender de acusações que são ligadas a estereótipos. Então a nossa dramaturgia vem nessas camadas da verdade, assim.
Você falou sobre mostrar a verdade que está aí nessas comunidades, mas que também é invisibilizada. E na nossa conversa no cinema, no Comunale Esquino, você contou sobre o anti-favela movie, né? Que é uma expressão, o favela movie, que tão famigerado, que vende, mas que para mim é um paradoxo, né? Porque tudo que você mostrou no filme, no Casa Branca, é de uma poesia, principalmente, muito muito grande. E ao mesmo tempo o filme não é chato, não é um filme lento, sempre está acontecendo alguma coisa, enfim. Enfim, tem o entretenimento também, né? Que é o que as pessoas querem. Mas você contou para a gente, foi o momento que emocionou muitas pessoas no cinema, quando você contou que o que que você decidiu nesse filme sobre a questão da violência. O que que você fez com o elemento violência dentro desse filme?
Ah, que boa pergunta. Eu acho que te dizendo assim, se você for falar de uma estrutura clássica, né, de roteiro. O grande vilão desse filme é o sistema, né? A violência, ela é imposta pelo sistema governamental mesmo, que abandona, que é injusto, que é elitizado, que é violento mesmo, né? A gente até fala hoje que a primeira secretaria governamental que sobe a favela é a Secretaria de Segurança, é a polícia, né? Você vê que existe uma ausência ainda de investir na Secretaria de Educação, de Cultura, Direitos Humanos, né? Eles assim, mandam a polícia subir a favela todo tempo e matar inocentes, enfim, isso continua de forma muito forte aqui no Rio de Janeiro. Então, o Favela Movie, que a gente fala que foi um sinônimo ali e um termo usado muito depois do filme Cidade de Deus e o Tropa de Elite 2 também. Inclusive, eu trabalhei no filme Cidade de Deus, né? Eu trabalhei com pesquisa de elenco. Foi um grande estágio como linguagem para mim. É um filme que eu acho um bom filme, é um filme importante para a história do cinema. Mas a favela não é só aquilo, né? Então, quando surge o Casa Branca, ele surge num lugar de mostrar essa favela que é singular e que é verdadeira e que é coerente, que essa trazendo mais humanidade, mais poesia, como você falou, mais afeto. E aí, quando eu criei o um roteiro desse filme, eu falei, cara, eu vou tentar fazer uma coisa anti-favela movie, que é esse dogma da não violência, né? No sentido de a favela tem preto. Você tem preto no filme, você tem favela, mas a gente não vai cair nesse estereótipo de achar que aqui é uma imagem ligada à violência, e não é. Isso é uma mentira, isso é um estereótipo. Então eu criei um certo dogma. Eu falei: nesse filme não vai ter arma, nesse filme não vai ter preto morrendo, não vai ter jovem morrendo, né? Não vai ter tiro. Esse filme ele vai ter o que eu vivo, o que eu convivo na favela, que é isso, né? Esse elo de afeto, esse elo de comunidade, esse elo do coletivo, que é um elo africano, que é um elo ancestral nosso. Então deu certo nesse lugar, nessa narrativa, sabe? E eu criei esse dogma interno entre eu, a equipe, os atores, o fotógrafo, os produtores. A gente vai fazer um filme que não tem esse lugar que tinha o Favela Movie. Né? E já tem outras pessoas fazendo. O próprio Marte 1, do Gabriel Martins, é um filme que simboliza muito isso também. Um filme de uma família muito lindo, de afeto, traz o sonho, né, desse menino que quer conhecer Marte. É um filme muito bonito. Então, acho que a gente está se comunicando, uma geração de cinema negro potente que abraçou esse bastão ali deixado pelos ossos de um bubu, né, que eu sempre falo com muita referência, e que a gente está trazendo esse cinema mais humano e mais bonito, e que é um cinema que emociona. Que ele usa o nosso coração, a nossa emoção para poder revolucionar. Eu acho que é por aí.
Luciano, você falou, né, que tem que surgir uma geração aí a partir de ações governamentais que foram importantes, e eu sei que você também tem outras obras, e eu queria que você falasse um pouco, enfim, com um pouco mais de detalhes, o que que essa geração está fazendo e o que que possibilitou que essa geração negra de periferia tivesse oportunidade para contar as suas histórias.
Ah, eu acho que essa geração ela está redescobrindo o Brasil, assim, trazendo novos olhares para o Brasil, trazendo uma pluralidade, uma diversidade que só vai enriquecer o cinema brasileiro. É como eu falei, no panorama histórico ela surgiu ali nos anos 2000, né? E aí surgiram grandes cineastas, assim, tem essa produtora que chama Filme de Plástico, tem o Gabriel Martins, o André Novais, enfim, que são cineastas que eu admiro e que tem grandes filmes aí. A própria Viviane Ferreira, né, que é uma cineasta baiana, também com As Potentes, Everlane Moraes, Milena Manfredini aqui do Rio, Luciana Bizet aqui do Rio, né? Dentre outros diretores que são da minha geração, Juliana Vicente, né, que vem fazendo filmes de ficção, documentário, e que traz uma diversidade para o cinema negro. E isso é importante dizer, Valéria, eles acham que a gente, por ser cineasta negro e fazer esse cinema com protagonismo preto, a gente está na mesma linha de narrativa. Na verdade, não, a gente é muito diferente. Você tem um gênero do terror, você tem um romance, você tem um documentário, tem um filme de afeto, tem um filme de ação. Então, a gente consegue ter diversidade com o protagonismo preto. É importante ressaltar isso. A gente pensa com igualdade, mas a gente tem nossa diversidade, né? E isso está na tela, né? Com muitos filmes brasileiros, né? Que estão aí, que é importante a galera pesquisar para ver, né? Muitos filmes bonitos, né? Então, eu estou muito orgulhoso da minha geração, que é uma geração de resistência, né? E que a gente respeita os mais velhos, como eu falei, o Joelzinho Taraújo, né, também um cineasta que também é referência ali com A Negação do Brasil, que é um documentário que eu amo, dentre outros filmes.
É o
Então,
Filhas do Vento, muito
Filhas
bonito
do
também.
Vento. Tiveram cineastas assim que já faziam esse barulho antes e que a gente usou como referência e que está aí fazendo o nosso cinema. Então, é esse lugar mesmo assim de mostrar um novo Brasil para o Brasil e para o mundo. E muito orgulhoso. Eu acho que vai vir uma geração mais potente, hein? A Viviane falou uma coisa legal, cara, Viviane Ferreira, que a gente estava junto em Berlim, a gente conversou bastante. Ela falou: Lu, tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. Assim. A gente está fazendo, tem coisas que uma geração que está vindo vai fazer. Eu acredito muito que, sei lá, essa molecada aí, 16, 17, que consome cinema, que tem um olhar muito potente, muito forte, e que vai enriquecer o cinema brasileiro. Então é isso. Editais, empresas, políticas públicas. Importante ficar atento a isso. Importante ressaltar, Valéria, que isso tudo está acontecendo também por causa da política de cota. É uma política emergencial para a gente realmente trazer os pretos para dentro da universidade, né? E que eu defendo como um lugar de emergência. E a gente só vai conseguir realmente avançar com políticas públicas, né? Eu só consigo ver um avanço de diversidade e de uma estabilidade da nossa arte com políticas públicas.
As políticas públicas, como você falou, são emergenciais para levar essas pessoas para os espaços ao qual elas têm direito, aos quais elas têm direito, porque tem jovens aí sonhando em fazer cinema, em fazer tanto por trás das câmeras como atuando, né? Mas que não tem essa oportunidade porque não tem a possibilidade de cursos, a possibilidade de entrar numa universidade. Então, isso é emergencial. Mas eu acho que tem uma junção disso com a resiliência também, né? A gente é muito resiliente, não é, Luciano? Apesar de tudo, a gente vê essa produção lindíssima aí que foi mostrada principalmente no Cine Brasil. Para a gente que está aqui na diáspora, é muito bonito ver isso.
Sim, eu concordo com você nesse lugar da gente entender que isso é uma luta ancestral, né, Valéria? Assim, e que eu sempre falo muito assim, o Nós do Morro, que é o grupo que eu faço parte, que é um projeto sócio-artístico que atua na Fela do Vidigal, ano que vem vão fazer 4 décadas, né, de trabalho, resistência, sempre usou a palavra acesso, assim, sabe? A filosofia do grupo é dar acesso a quem precisa de acesso. Então, quando a gente... Eu sempre falo que o acesso é o irmão da oportunidade, né? É só oferecer acesso que a gente vai ter muitas potências surgindo nas favelas e nos cantos brasileiros, assim.
Em defesa de todas as favelas do meu Brasil, aqui fala o seu embaixador. Sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal, eu falei. A favela nunca foi reduto de marginal. Só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é social. A favela é um problema social. É, mas eu sou favela e posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Sim, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. A favela nunca foi reduto de marginal design.
A favela nunca foi reduto de marginal.
Ela só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal.
A favela é um problema social.
Bonitinho, bonitinho.
A favela é um problema social.
Sim, mas eu sou favela. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Olha aí, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal.
A favela é um problema social. A favela é um problema social.
Sim, mas a favela não. Marginalizada, e essa verdade não sai no jornal.
A favela é um problema social. A favela é um problema social.
Muito sério.
A favela é um problema social.
Eles sabem disso.
A favela é um problema social.
Mas não quero dizer nada.
E essa foi Eu Sou Favela, de Noca da Portela e Sérgio Mosca, na voz do mestre Bezerra da Silva. E você continua no Espaço Aberto, seu programa brasileiro, aqui na Rádio Dryakland. Mas antes de continuarmos a nossa conversa com Luciano Vidigal, é hora das dicas culturais da semana. Então é por aí, pessoal. Depois de assistir ao filme Casa Branca no Comunal Esquino na quinta-feira, sexta-feira é dia de dançar. É lá no Rufeto, no centro da cidade de Freiburg, na Granatgässle número 3, a gente tem Funk Rave, que é a mistura do funk brasileiro com as batidas eletrônicas de techno, hard groove e house. É, isso tudo se torna o Funk Rave, apresentado pela dupla de DJs brasileiros IT410 e Be Good. Então, não percam, a partir das 22 horas no Rufeto, tem Funk Rave. E para quem é do samba ou para quem quer ir um pouquinho mais cedo à Basel, à Basileia, a gente tem o Samba do Tio P no barzinho Schall und Rauch, na Rheingasse número 27, na Basileia. Lá o samba começa mais cedo, às 20 horas, entrada às 20 e início às 21. E em Freiburg, no Rufeto, a gente tem Funk Rave com os DJs IT410 e Be Good. Não percam aí essas chances de dançar logo no início do ano, dia 16, sexta-feira, agora. E vamos continuar nossa conversa com Luciano Vidigal. Você não está no cinema agora desde de Casa Branca, né? Queria que você falasse um pouquinho, a gente já, não sei se você tem mais tempo, conta para a gente como tudo começou, o que, que você fez, mas eu quero saber também o que, que vem por aí depois do Casa Branca, porque a gente está ficando... Assim, tá super curioso, porque você, quando você diz, né, que tem tantas histórias para serem contadas, né?
Ah, legal, legal. Então, eu comecei com 10 anos de idade, 11, 10 para 11 anos ali no Nós do Morro, né, que é esse projeto social que usa o teatro e a cultura como ferramenta de transformação, né? Um projeto que foi fundado pelo Guti Fraga, que é ator e jornalista, o meu grande mestre. Né? E eu fui realmente no intuito de sonho, assim, porque a minha mãe era empregada do Otávio Miller, que é um ator que eu adoro e que inclusive fez uma participação no Casa Branca, e eu ficava muito encantado com a profissão do patrão da minha mãe. E eu descobri que do lado da minha casa tinha um teatro de graça para a comunidade. Isso ali nos anos 90, ali 89 para 90. Eu procurei o grupo, comecei ali. E de lá para cá, como ator, eu já fiz mais de 40 filmes, né? Atuei em 40 filmes e, como diretor e cineasta, eu dirigi 7 filmes, entre curtas e longas, documentários e filmes de ficções. Assim, eu posso ressaltar alguns filmes como ator. Eu fiz Cidade dos Homens, fiz o Tropa de Elite 2, Meu Nome Não É Johnny, Gonzaga de Pai para Filho, ali, sabe? Fiz muitos filmes emblemáticos aí. E como diretor, eu dirigi um documentário que eu também acho muito bacana de falar, que é o Cidade de Deus, 10 anos depois. É um documentário sobre o filme Cidade de Deus e também sobre os atores do filme Cidade de Deus, né? Que, por serem jovens negros, tiveram que enfrentar muito esse racismo estrutural para poder se estabilizar como atores, né? Então, o filme, ele faz esse panorama desses atores 10 anos depois do sucesso do filme. Esse documentário está disponível nas plataformas, aí, streams, enfim. E dirigi também um curta chamado Lado Alto, que ganhou mais de 30 prêmios em festivais no Brasil e fora do Brasil, que é um curta que fala sobre afeto e que tem muito a ver com Casa Branca, sabe? Dentre outros, assim, que eu venho fazendo e que eu destaco, assim. E o Casa Branca agora, que é o meu primeiro longa de ficção que eu dirigi sozinho, que tem uma estrutura legal, que tem coprodução com a Globo Filmes, Telecine, Canal Brasil, né? Com grandes produtoras envolvidas, né? TV Zero, a Takaká, sobretudo produção, a K-Vídeo, enfim. Esse coletivo de produtoras do Rio, que são produtores com histórias fortes aqui no Rio, na história, enfim, ligado ao audiovisual. E vem coisa boa por aí, né? A gente tem...
Eu tô
escrevendo agora um roteiro. Esse projeto eu ganhei um edital de desenvolvimento, que é muito legal de falar, da Lei Paulo Gustavo, que eles, enfim, dão uma verba para poder escrever um roteiro e criar um projeto. Eu escrevi esse roteiro com a Luciana Bezerra, que é uma parceira minha também, que eu adoro, trabalho muito com ela há muitos anos aqui no Nós do Morro. É a história da minha irmã com a sua companheira, que adotaram uma criança, né? E por ser duas jovens pretas, um casal de lésbicas, assim, sofrendo muito a homofobia como um conflito para tentar fortalecer uma família. Então é um filme de duas mulheres que se amam, jovens, e que tentam formar uma família, né? E a história da minha irmã é uma história muito pessoal também, assim. O nome desse projeto é Sobre Nós. E aí tem um outro projeto que eu fui convidado, que eu não posso falar, infelizmente, mas só vou dar um spoilerzinho, que é da TV Zero, essa produtora que eu adoro, que é um projeto de época de uma autora que eu acho fenomenal. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso.
Você vai me... Não, nos bastidores você vai ter que me contar essa história, porque...
Vou falar.
Você estava falando antes da diversidade, né, que existe no cinema negro e de tudo que vocês estão fazendo. Assim, você falou de filme de ficção científica e a gente teve já... Você tem o documentário Cidade de Deus, 10 anos depois, tem o filme de episódios, onde você...
Cinco vezes favela agora com nós
mesmos. Isso, que eu amo. Tenho em DVD, do tempo do DVD, que o DVD existia, autografado para o pessoal aqui ouvindo o programa ficar com ciúmes. Então, tem muita coisa, né? Aqueles cinco filmes mostram facetas tão diferentes, e tem também um filme que foi bem badalado também, né? Medida provisória, né?
É, o Medida é do Lázaro, né?
Isso,
Lázaro
do
Ramos.
Lázaro, pois é. Mas eu digo assim, em termos de diversidade que tem. Agora você com essa ideia e o filme de época. Quando você estava me contando, eu pensei, nossa, tanta diversidade. Será que eles vão fazer um filme de época?
Vamos fazer um filme de época.
É isso, falta. Isso você me conta nos bastidores, depois quando a gente terminar a entrevista.
Claro.
Juro que eu não conto para ninguém, nenhum dos ouvintes.
Não.
Ouvintes queridos, queridas, queridas do Espaço Aberto, vocês vão ficar ansiosos esperando por esse projeto do Luciano Vidigal.
É. Não, tem mais outros projetos também que a gente está conversando, enfim, desenvolvimento, captando, né? Um muito legal também, que é um documentário que fala aí do universo da juventude do trap, sabe? Que eu também não posso dar muitos detalhes, que ainda tem que assinar contrato, essas coisas, sabe? Mas que é um documentário que eu acho que promete, assim. E você falou uma coisa do Casabranca, que ele tem essa tem emoção que você falou, né? Tem poesia, mas é um filme pop, né? E eu gosto muito da cultura pop, né? Eu gosto muito de filmes também que vão para esse lugar mais pop, né? Que também traz o um entretenimento. Pop Cidade de Deus é um filme que, se você for ver, ele é bem pop, né? É, então, eu acho interessante também. É uma linguagem que me atrai muito. E é muito bacana trazer mais diversidade do cinema negro mesmo. Tem uma galera, Valéria, que está fazendo muitos curtas-metragens, né? Com muita diversidade. Eu sei porque eu também sou júri de festival, né? Esse ano eu fui júri, curador também de laboratório de roteiro, enfim, comecei a ter acesso a isso. Agora eu acho que vão vir longas também aí, sabe? Então é isso. Tô feliz com o futuro do cinema brasileiro. Só investir que a gente vai, enfim, muitas vezes ao Oscar.
Luciano, você contou tanta coisa legal para gente, e o principal para quem está aqui em Freiburg é que seu filme, nos próximos dias, o Casabranca vai ser apresentado mais uma vez para quem perdeu no Festival Cine Brasil e para quem quer assistir de novo, que eu tenho certeza de que muita gente vai querer assistir mais uma vez, levar pessoas amigas, familiares. Porque é realmente um filme lindíssimo. Eu amei esse filme, estou muito feliz de que ele foi também para essa lista, para essa shortlist dos indicados ao Oscar, pela Academia Brasileira de Cinema. Então, isso mostra também, é um reconhecimento, né, do valor do filme, e tem o um reconhecimento do público que adorou o filme aqui em Freiburg e por onde ele passou, eu tenho certeza. Então, eu que já assisti, estou ansiosa pela reprise.
É, não, eu aproveito para reforçar o convite. Vão lá assistir o filme. Depois eu vou Vou, através da Valéria, descobrir como é que foi essa sessão aí. E também queria mandar um abraço muito fraterno, muito carinhoso, de gratidão para o Sidney Martins, assim, que foi a pessoa, enfim, dizer que o Cine Brasil é uma revolução, né? É, foi muito lindo ver o Casa Branca lá em Berlim, com a sessão linda, naquele cinema lindo também. Foi muito bom trocar, tinha muitos brasileiros lá também, enfim. É, foi muito bom entender também o povo, enfim, o público alemão que é cinéfilo, sabe? Teve um rapaz lá que chegou com DVDs também dos filmes que eu já dirigi para assinar, sabe? Um senhor, que eu acho que é de Berlim, se não me engano. Em Freiburg, o filme foi aplaudido, foi aplaudido de pé aí pelo público. Foi muito afetuoso, foi recebido de forma muito carinhosa também. Então, se a gente está aqui falando e o filme está aí passando, é também ao Cine Brasil, assim, queria reverenciar e dizer vida longa e o que o Cine Brasil é a revolução, assim, queria dizer isso.
Com certeza, com certeza. É um festival que, como eu já tinha falado antes, né, traz esse Brasil que é tão silenciado, né? Tem que mostrar essa realidade, e essa realidade que é linda e que tem muitas facetas. Então, a gente quer ver cada vez mais. Volte sempre à
Obrigado.
Alemanha, à Europa, principalmente a Freiburg. E a gente está esperando aqui você e vários outras diretoras, diretores negros que estão transformando a cultura brasileira numa cultura mais rica ainda do que ela já é. Te agradeço demais pelo seu tempo e pelo carinho de você ter tirado esse momento para a gente conversar aqui com os ouvintes do Espaço Aberto. Muito obrigada
Eu que agradeço esse convite maravilhoso. Eu te falei, a gente pôde se conhecer pessoalmente. Você é uma pessoa muito inteligente, é uma referência, né, de verdade, assim. Muito bom ver pessoas como você fazendo o que você faz, não só pela cultura brasileira, né, mas pela nossa negritude. Muito obrigado. Eu adorei nosso papo e dizer que, assim, realmente os nossos ancestrais estão felizes, assim, com o que a gente vem fazendo e resistindo e dando continuidade a um legado que é falar sobre esse Brasil, que é um Brasil da verdade, é o Brasil da poesia e da resistência. Então, muito axé, muito axé.
Axé para você também, Luciano. E até breve.
Até breve.
Tchau, tchau, ouvintes. Ótima semana. E a gente termina com Jorge Benjor.